Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito boa tarde. Estamos no ar com mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com o mercado do boi. Mercado aí firme, acima dos R$200 em São Paulo. De uma forma geral, os outros estados também mantendo uma certa firmeza aí nos últimos tempos, nas últimas semanas, né? Mas qual será a tendência? O que vem por aí? O que a gente pode esperar? Hoje foi um dia tenso para o mercado internacional, para as commodities de uma forma geral, mas aparentemente a situação aí das proteínas está sendo mantida. A gente vai conversar agora com o Ricardo Viacava, diretor da Carlos Viacava Nelore Mocho. Está aqui comigo já o Ricardo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Como que a gente pode entender o atual momento do boi? O que que a gente precisa analisar para entender esse momento? Afinal de contas, R$200 parece que é o novo patamar aí de preço do boi, Ricardo?
Boa tarde aos companheiros aí do Notícias Agrícolas, produtores do Brasil todo que acompanham. Eu acho que é realmente isso que você falou. Eu acho que nós estamos no novo patamar para o boi, né? A gente há tempos que vem falando aí desses R$200, que seria um novo ponto de equilíbrio. O Brasil continua com bons volumes de exportação, a oferta realmente de bois está limitada, a reposição está cara, então eu acho que achamos aí um ponto de equilíbrio por volta desses R$200. E o mercado está trabalhando nessa forma estável nos últimos tempos, né? As escalas aí regulares dentro de uma semana, os frigoríficos não estão conseguindo realmente alongar a escala. Então acredito que esse preço vai ser estável por algum tempo. A gente estava comentando, pode ter aí, nós estamos na safra do boi, né, boi de pasto aí, março é um mês de bastante oferta, porque tem bastante boi pronto. Podemos ter alguma pressãozinha de baixa quando os pastos começarem a secar, aí o boi que está pronto tem que ir embora. Tem também uma grande oferta de fêmeas aí, com fechamento das estações de monta, aí normalmente maio é um mês que aparece bastante oferta. Mas eu acredito que está bem firme. Você vê, a reposição está difícil. Nós fizemos uma conta rápida agora. Está dando, no estado de São Paulo, menos de 2 bezerros por boi gordo, né? Então, acredito que esse mercado vai firmar. Essas crises que a gente vê deixando o mercado eufórico, aí, as bolsas despencando, os commodities oscilando uma barbaridade, tem um lado positivo, que o câmbio firme sustenta nossos preços, né? Torna nossa carne cada vez mais competitiva lá fora.
Muito bem, agora, a expectativa é de manutenção desses R$200 ou tem algum fator que pode aí, enfim, influenciar nessa cotação, Ricardo? O que você destacaria para a gente observar?
Não, olha, eu estava acompanhando aqui as notícias dos nossos vizinhos aqui, Argentina, aumentando a taxa sobre a exportação dos seus produtos, né? Isso acaba atrapalhando eles e beneficiando o Brasil, de certa forma, que vai ganhar esse mercado aí que estava na mão da Argentina. E com esse câmbio mais valorizado, eu acho que a gente pode ficar mais competitivo. Então, eu acho que o que poderia influenciar um pouco, já que nosso crescimento do PIB aí tá batendo na trave, parece que não vamos conseguir crescer aí com esse temor aí que teve da questão do coronavírus, mas eu acho que temos a possibilidade de melhorar o nosso volume de exportação, que tem batido recordes, e isso pode segurar e até valorizar um pouquinho nossa arroba, mais um pouco, acredito.
Mas para isso precisa a China voltar a comprar, né?
A China tem que voltar a comprar. A gente não sabe com a extensão dessa epidemia, né, até onde vai, até quanto isso vai afetar o mercado chinês, mas a gente espera que possa ter a retomada logo aí dos volumes que estavam indo para a China.
E essa volta da China, você acha que pode dar outra diferenciada nos preços, Ricardo?
Olha, aí tá um negócio, né? Nossa carne que nós exportamos para a China é uma carne realmente commodity, né? Uma carne de pouco valor agregado, mas com uma taxa de câmbio mais favorável, pode ser que tenha espaço para subir mais um pouquinho, né? Quando se faz um contrato, o frigorífico tem que cumprir aquele contrato de exportação, e aí vai atrás do boi e vai pagar pelo boi que se qualifica, ou pela novilha que se qualifica para ser exportada para a China.
Você falou da questão da oferta. Como é que você analisa a oferta hoje no Brasil? Temos poucos animais ou tem algum tipo de gerenciamento de produção sendo feito aí nesse momento, Ricardo?
Eu acredito realmente na escassez de animais. A gente vê aquele ciclo, né, comum da nossa pecuária, onde os preços andaram muito ruins, houve um abate grande de matrizes, né? E aí realmente tem uma falta da mercadoria. O bezerro se valorizou bastante em função dessa pouca oferta, e isso não dá para resolver da noite para o dia, né? Tem que reter matriz, tem que emprenhar essas vacas, fazê-las parir, então isso demora aí alguns anos para se normalizar. Logicamente que hoje nós temos ferramentas aí de manejo, o próprio confinamento, o semi-confinamento, que adiantaria um pouco esse ciclo, encurtaria um pouco esse ciclo, é isso que a gente está vendo.
Mas volume mesmo, para fazer preço baixar, você não vê essa possibilidade?
Ah, no curto prazo não, né? Isso aí é realmente aquele ciclo, quando começa a ficar ruim, aí o volume aumenta, porque aí aumenta o descarte de matrizes, aí você vê realmente a oferta, uma pressão de oferta atrapalhar. Mas eu acho que no curto prazo pode ser que tenha aquela coisa sazonal ali, do fim das chuvas e do final da estação de monta, pode ser uma oferta um pouquinho maior, mas no médio e longo prazo, eu acho que demora para regularizar.
Eu te pergunto isso, Ricardo, porque assim, existe algumas análises que apontam aí pro risco, né? Do produtor, ele está adiando as vendas, o pecuarista está adiando as vendas, represando esses animais, e na hora que chegar nesse momento que você citou aí, que a pastagem começa a secar, que ele vai se ver obrigado a desfazer dos animais, ainda ter um excesso de animal. Você não vê por esse lado, então? Você não acredita que pode ter mais do que o normal para esse período para ser desovado, não, né?
Eu acredito que não, eu acho que teve realmente aquela oscilação grande, né, no preço do boi, que a gente pegou aí no segundo semestre do ano passado, o boi atingindo preços recordes, depois recuando bastante, muita volatilidade, coisa que a gente não está acostumado a ver no boi, né, o boi sempre tem uma pouca volatilidade. Eu acredito que hoje, com essa estabilidade que está, eu acho que ninguém está segurando o boi para tentar especular, não, porque também tem o custo, o boi quando chega no ponto de abate, ganha muito pouco na carcaça, né? Então, acho que vale mais a pena fazer uma reposição mais ou menos e botar um animal mais jovem que vai converter melhor.
Muito bem. Tá aí, análise do Ricardo Viacava aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui falando um pouquinho para a gente desse mercado do boi. Volte sempre, Ricardo.
Muito obrigado aí, um abraço e sucesso aos produtores. É que a gente tenha um ano de 2020 aí para botar as contas em dia.
É isso aí. Abraço, até a próxima. Tá aí Ricardo Viacava, diretor da Carlos Viacava Nelore Mocho, conversando aqui com a gente. O Ricardo foi uma das primeiras pessoas, né, a falar para a gente no ano passado, onde nem se pensava nisso ainda, do boi de R$200. E definitivamente ele acertou aí esse patamar de preços, e agora para ele a situação é mais de estabilidade. Claro, precisa ver como a China vai voltar ao mercado e de que forma, se de forma agressiva ou não. Se voltar de forma agressiva, talvez a gente conquiste um novo patamar de preços, mas sem isso acontecendo, o momento é de preços estáveis e consolidados nessa casa aí acima dos R$200. Vamos às negociações, vamos ver como estão as movimentações do mercado futuro lá na B3. Março, R$200,50, com queda de 1,72%. O maio, R$201,15, queda de 1,88%. O indicador encerrou a última sexta-feira a R$203,25, teve alta de 1,02%, mas possivelmente a gente pode ver aí uma retraçãozinha no mercado logo no final da tarde, quando o indicador for divulgado pelo CPEA. São esses os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.